Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Auro Dani Lescher. Ele é médico psiquiatra e coordenador do projeto Quixote, que tem parceria com a Unifesp, Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social do Estado de São Paulo. Também é poeta. A gente vai falar de um livro que me chegou aqui o ano passado, chamado Gizamundo, lançado pela editora Peirópolis, com ilustrações de Otávio Fabro. Bom dia, Auro. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosali. Bom dia, ouvintes. Também é um prazer falar com vocês.
Então, antes da gente começar a falar do Gizamundo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Quixote, que foi criado em 96. Eu acho que é um projeto bem interessante para a gente contextualizar também esse livro.
Uhum. Não é? O projeto Quixote é ligado à Universidade Federal de São Paulo e desde o começo ele nasce para ajudar crianças e jovens que vivem nas ruas, que têm problemas com drogas, com violência. E a gente foi crescendo ao longo desse tempo, são 18 anos.
Uhum.
E fomos nos estruturando em diversos programas, desde um programa chamado Refugiados Urbanos, que é um programa que lida com as crianças em situação de rua, diretamente, até outros programas do tipo ajudá-los a ingressarem no mundo do trabalho.
Uhum.
E é através desse programa do Quixote que a gente conheceu essa possibilidade de inventar a Giza.
Sim.
Que é inspirada na história de uma moça que fez parte e faz parte desse programa do Quixote chamado Educação para o Mundo do Trabalho.
Sim. E essa moça chegou menina a vocês?
Essa moça chegou a gente com 14, 15 anos, vivendo numa situação bastante de muita privação, num bairro na periferia de São Paulo, com vários problemas ligados propriamente à privação, né, à situação da pobreza, numa habitação bastante precária, num bairro afastado, bastante precário, e o problema muito forte para Yuzenir era a questão das enchentes. O bairro dela chama Jardim Pantanal. Então, é porque era um pantanal lá mesmo e tem ocupações históricas desordenadas por falta de planejamento e etc, etc. E ela mora nesse bairro e durante as chuvas em São Paulo inunda muito e tem mil problemas e riscos e a questão da mãe, dos irmãos e tudo. E conjuntamente com isso ela foi, enfim, além da escola que ela estuda, indo no Quixote, participando das oficinas, aí ela foi ingressar dentro do Quixote, nesse programa, que tem uma parceria com uma empresa bastante top de linha, na área de consultoria, e aí ela fez parte de uma turma que foi contratada por essa grande empresa, com escritórios acarpetados na região nobre de São Paulo e etc.
Sim.
E o livro parte da história da Uzenir. Só que o Auro, que esse é o meu primeiro livro, vamos dizer assim, literário.
Sim.
Eu que quero ser escritor quando crescer, desde sempre.
Uhum.
Tive a honra de, o ano passado, parir o meu primeiro filho, primogênito, espero de vários, né?
Sim.
Que foi muito legal escrever junto com dois parceiros, que é o Demi Sanches, que é um escritor, ele é cubano e ele é blogueiro e educador do Projeto Quixote.
Uhum.
E o Otávio, que você falou também.
Sim.
Que é um grafiteiro e coordenador da Usina da Imagem do Projeto Quixote. E nós, então, nos permitimos criar em cima, inspirados nessa história muito interessante do desafio que a Ilzenir teve na vida dela, que imagina só o que, que ela teve que construir dentro da cabeça dela para conciliar esses dois mundos tão, tão díspares, tão, tão estranhos um ao outro, e a forma como ela foi lidando com esse conflito, com essas ambiguidades, foi realmente genial, tinha uma força muito, muito grande.
Então, eu acho que dentro do projeto Quixote deve acontecer mil histórias de cada uma das crianças, dos jovens que vocês atendem, né?
Mil histórias, realmente.
Cada um deve trazer uma história diferente, ou várias histórias,
exatamente,
né?
Exatamente. Aliás, o projeto Quixote, ele se inspira num grande patrono da humanidade, que é o... um personagem que ficou mais famoso do que o próprio autor. Dom Quixote.
Sim.
É mais conhecido do que Cervantes.
De repente, é verdade. Acho, né? É verdade. As pessoas conhecem Dom Quixote e não sabem a vida que Cervantes levou, né?
É. E o Dom Quixote, eu acho que é um best-seller há tantos séculos, sei lá, quatro séculos.
Quatro, né? Séculos.
É porque ele fala da alma, né? Da gente mesmo, uh-huh, assim, essa coisa do acreditar, mesmo que delirantemente, num sonho, na justiça, na possibilidade de um mundo melhor, né?
Uhum.
E as ambiguidades, os riscos, as ironias, os paradoxos, os conflitos da condição humana, né? Mas uma coisa importante no Don Quixote, né? Aliás, no Cervantes, porque o Cervantes tem uma frase que eu acho muito genial, que é: querer salvar o mundo é sublime, julgar-se o salvador é ridículo.
É verdade.
E eu acho que a gente, todos nós, meio passeamos nessa passarela, assim, bem, bem estreita, né?
Uhum.
Cuidando para a gente não ficar ridículo e mantendo aceso o desejo e participando ativamente para que esse desejo se torne realidade, que é a alma do nosso negócio lá no Quixote, e eu acho que de todo o processo educativo, né?
Uhum.
Com a força desse nome, né? Com a profundidade dessa ação, que é a relação educativa, né? De transformar histórias, de acreditar sempre que uma outra história é possível, né?
Sim. O projeto Quixote criou a agência Quixote de Spray Arte, né?
Foi.
Que também é um programa de educação para o trabalho
também,
através,
exatamente,
do grafite. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história do grafite, já que ele deixou de ser um crime e passou a se tornar uma arte. Grafiteiros que estão rodando pelo mundo aí, deixando sua marca pelas cidades, que é muito legal, né?
Muito.
Até.
Então, a gente começa em 96. Em 2000, a gente cria uma agência Quixote Spray Art, que é uma relação de trabalho ligando o grafite, que na época era muito ligado ao movimento hip-hop. Hoje o movimento hip-hop, ele se destrinchou em
vários,
nos seus quatro eixos, cada, uhum, um foi para um lado, né? O rap, o MC, o grafite e o break, né? A dança.
Uhum.
Mas naquela época, quer dizer, há uns 10 anos atrás, era muito, muito forte, isso aí era cultura hip-hop, que vem da periferia, que tem uma força incrível, né? De expressão,
uhum,
para os jovens. Então a gente foi se aproximando desse universo e fomos criando um quinto eixo, vamos dizer assim, um casamento entre um projeto social, o Quixote, com o movimento hip-hop em São Paulo. E em 2000 a gente fez um grande evento chamado Hip-Hop Urra, no prisão do Carandiru, hoje é um centro cultural da juventude, e na época muito conhecido, o Carandiru, onde teve o massacre, etc.
Uhum. Emblemático, né? Aliás...
E a gente, na época ainda era uma prisão, e a gente fez um dia inteiro de grafitagem, de rap, de hip-hop, nos muros do Carandiru, inclusive simultaneamente de dentro também, com oficinas com os que estavam lá dentro presos.
Uhum.
Então foi muito legal, esse momento é o início, é o ritual de início de uma coisa que foi se estruturando ao longo do tempo, que é a agência, que serve para essa questão do jovem no mundo do trabalho, usando uma ferramenta, uma forma, um suporte expressivo que tem tudo a ver com o belo, com a expressão, com a política, né? A expressão política,
uhum,
como um ser que habita um território, uma cidade, que influi, afeta, interfere, né? Brinca com o espaço urbano. Então, e hoje virou uma coisa muito legal, porque virou um negócio social. A gente vende grafites, né, para empresas que fazem eventos, em escolas que fazem workshops, em quartos de jovens que a mãe quer dar de presente. Então foi virando
um negócio. E forma gente também, né? Os artistas deixaram de ser marginais, né? Para ser artistas atuantes, sendo valorizado o trabalho e tudo mais, né? Bacana
isso. Muito legal.
Vamos voltar para o livro, então?
Vamos voltar. É. Aí eu estava falando muito da Yuzenir, que é aquela questão que inspirou a gente.
Sim, exatamente.
A gente, então, nós três, eu com a poesia, o Demis com a prosa, a narrativa em prosa, e o Ota com uma narrativa em desenho, porque a gente viu isso. Esse resultado dessa ficção que virou Giza, também teve assim, um ano de gestação para chegar nessa ideia da criação da Giza, porque foram vários ateliês com educadores, com os grupos de jovens. Teve até uma sessão de psicodrama para criar coletivamente características dessa personagem inspirada na força da história da Yuzenir.
Uhum.
Né? Então foi um trabalho coletivo muito legal, criativo.
Sim.
E nós três ficamos, por uma provocação da Graziella Bedoyan e da Renata Borges, vamos sentar nós três, eu com a poesia, o Demis com a prosa e o Ota com o desenho, falar a história. São três narrativas que se cruzam.
Sim,
contando
é
a história da Giza.
Esse cruzamento é bem interessante porque tem uma história e entre ela tem a poesia que ilustra, né, também, além da ilustração em si.
Exatamente.
Muito bacana.
Foi muito bom.
O resultado é muito legal mesmo.
E eu estou achando o máximo poder conversar com você e com os ouvintes, porque eu acho que esse livro... Claro que todo pai gosta do filho, né?
Uhum.
Mas eu acho que esse livro ele tem uma potência de ajudar tantos jovens que estão passando por ambiguidades e conflitos assemelhados ao da Giza, ao da Yuzenir, que é um prazer estar compartilhando essas ideias, esse percurso
então,
que a gente teve.
O lance da história, né? A Giza é uma menina, um personagem sonhadora, que tem um fiel companheiro que é um cachecol rosa inseparável, né? Ela transita esses dois mundos que você disse pra gente, com ele, né? E os jovens precisam ter a quem confiar, né? Isso é tão, tão fascinante, assim. O livro abre essa discussão para o trabalho, para as questões de confiança, as relações sociais todas.
A começar pela confiança interna, porque Foxy é uma representação dessa do externo, como você está chamando a atenção, sublinhando, e também é uma representação de um alter ego, de um eu, outro eu dentro de mim, que é aquele com quem eu ralo os conflitos, né?
Sim.
E isso é muito, muito interessante. Todos nós fazemos e temos que fazer, né? Eu acho que a Foxy foi uma criação uma ajuda, um ego auxiliar que foi para Giza, na construção da personalidade dela e da autonomia dela e da história dela ter virado do jeito que virou super bonita.
O Fox, para os nossos ouvintes, é esse cachecol que eu falei.
Né? Exatamente. E é um exercício que nós fazemos, né?
Uh-huh.
Nós percebemos ou não, mais ou menos, mas é muito importante a gente ter a visão crítica sobre a gente mesmo, né?
Então, a gente, no dia a dia, a gente tem sempre uns amuletozinhos, né? Uma coisinha, uma coisa que a gente tem e que fica ali, é aquele fox de cada um.
Isso aí, que ajuda o crescimento da gente, né?
Agora, o mais interessante nesse livro, que ele é um livro literário, e eu acho que essa história da literatura abrir para essas conscientizações, né?
Uhum.
que eu acho que esse foi o intento de vocês quando resolveram fazer o livro,
foi,
que pode ser disseminado, andar pelo Brasil inteiro, fora dele, etc.
Isso mesmo, eu acho que puxa, é bem isso. Né? Eu me lembro do Hemingway, que tem aquela teoria do iceberg,
uhum,
que eu não sei quantos por cento é cada parte, mas enfim, que 30%, o bom escritor tem que escrever 30%, deixa 70%, por conta do leitor, né?
É, o leitor é o autor também.
É
quando...
o autor junto. Então, eu acho que esse livro, ele cria situações, emoções e tal, que facilmente o leitor pode, sobretudo o jovem leitor, pode se identificar e ajudar com a sua própria Foxy, né?
Uhum. Você quer ler um trechinho desses poemas pra gente, Auro?
Ah, eu vou ler, então... O que aparece primeiro no livro, que fala dessa questão da água, né?
Sim,
da questão. Eu me lembro de uma...
Que tem um submarino, né? Submarino amarelo até.
É
uma menção aos Beatles.
Eu me lembro de uma cena, não da Giza, mas da Yuzemir, falando que no dia de trovejadas, relâmpagos, no escritório bonito, na torre, na zona sul de São Paulo, com um escritório acarpetado, ela vendo pelas janelas os vidros, assim, o céu fechando e tal, e o pânico que vai tomando conta dela, né, no primeiro
momento.
E é
bonito, né?
É?
Eu acho bonito essa situação,
super
a força
bonita,
da natureza.
Bonita, forte, e aí o pânico, porque isso quer dizer que a mãe...
Que também é muito forte, né?
Os filhos, os irmãos estão em perigo no Jardim Pantanal, tal, 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 e ela ouve de uma colega um comentário com uma outra colega, né, lá do escritório, enfim, estagiário. Puxa, que bom que é hoje, porque não atrapalha o fim de semana.
Meu Deus.
Aí são situações assim que ela tem que conviver. Então, eu quero ler esse poema que fala dessa questão da água, né?
Sim.
Então é assim.
Vai nessa.
Toda a água do mundo eu invento. Chuva que vem de cima, tsunami que vem de lado, lago que vem de baixo, e lágrimas que vêm de dentro.
É isso. E a gente, nesse momento, discutindo a questão da água no Brasil, principalmente em São Paulo aí, né? Com a falta da água.
É.
E como vamos fazer sem a água, afinal.
Pois é, a água é vital, né?
A água é vital e vital em todos os sentidos,
todos,
né?
Todos os sentidos. Imagina, não ia ter mais lágrima.
Pois é. Não ter mais chuva, né, mais que chuva, alimenta
água,
a lavoura,
mais banho,
né?
Mais vida, né?
É. Auro, esse livro seu está nas livrarias, né? Está no
tá.
Site também da editora
tá.
Peirópolis.
Uhum.
Uhum, muito bacana.
Legal. Espero que vocês consigam ler e gostar. E gostaria que pudessem entrar em contato comigo.
Sim. Você quer deixar seu contato, pessoal?
Eu quero.
Por favor.
Eu vou deixar, então, Auro Lescher, tudo junto, que é AuroLescher, @gmail.com.
Sim. Tá bom. Tomara que os ouvintes entrem em contato com você também. Você deve ter muito recado para dar para a gente. E eu queria, para finalizar rapidamente, que você comentasse as ilustrações do Ota. Que é uma capa que vira painel, né?
A capa vira um painel que é o mapa afetivo da vida, da história da Giza. Tudo que está contado também pelos poemas e pela prosa. E o Ota, aquela história do momento inicial lá no Carandiru e tal, o Ota já era um dos grandes caras que... ele vem do mundo do hip-hop, ele vem da periferia, ele vem desse mundo da cultura hip-hop, e desde o comecinho ele está com a gente no Quixote, foi fazendo um percurso acadêmico também, ele está fazendo o doutorado dele agora.
Olha que bacana.
Então ele tem um percurso muito interessante de artista, ação política através do grafite, porque ele é um grafiteiro de alma, e na busca estética. prática dele e acadêmica, ele foi desenvolvendo um traço muito especial, que é uma mistura de Kandinsky com Miró, com grafite, com ilustração.
Tem uma linha sequencial, mas tem cor também, né?
É, parece uma linha mesmo, como uma narrativa mesmo.
Sim, sim.
Muito, ficou muito lindo mesmo.
Muito bacana. Auro Lescher, obrigada por conversar com a gente aqui.
Obrigado.
Sucesso para o seu trabalho, porque eu acho que é isso. Ele dá um alento para a gente e abre espaço, assim, essa linha que a gente deve deixar seguir, como a água também que segue e que tem várias funções, inclusive a vida. Né?
Obrigado também, Rosali, por esse espaço que você permitiu. A gente compartilhar esse nosso caminho com os ouvintes e com você.
É isso. Grande abraço.
Outro.
Sucesso no projeto Quixote.
Obrigado.
A ilusão, a gente tem que ter essa utopia, né? É. A ilusão da utopia.
É isso aí.
Grande abraço.
Outro. Tchau.
Tchau. Conversei com Auro Lescher, ele que junto com Demi Chance, e mais o Ota, que é o Otávio Fabro, são autores de um livro chamado Gizamundo. O livro foi lançado pela editora Peirópolis e o Auro quer conversar também com os nossos ouvintes através do seu e-mail, aurolescher@gmail.com.
Falando de livros.